Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Matthew Lopes quer dirigir mais filmes LGBTQIA+. O Congresso tenta dizer o que é ou não família. Giro BBB. Sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Amanhã é dia da visibilidade bissexual. Já estou em Brasília, toda trabalhada nas cores rosa, roxo e azul, para abalar um evento cheio de bissexy e uau. Olá, eu sou Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha.
Levanta, viada, vamos assistir.
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
Seis e ônibus.
Deu no IG Queer. Vermelho, branco e sangue azul. Diretor pede por mais filmes LGBTs. Publicado em 19 de setembro de 2023 por Júlio César Ferreira e Rafael Nascimento. Desde sua estreia no Prime Video, em 11 de agosto, o romance queer Vermelho, Branco e Sangue Azul, baseado no best-seller homônimo de Casey McQuiston, conquistou milhões de fãs nos mais de 240 países e territórios onde a produção é exibida no catálogo do serviço de streaming. O filme mostra a relação de Alex Cremont Diaz, Taylor Zachar Paris, filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, Uma Thurman, e o príncipe britânico Henry Nicholas Galazzini. Ambos têm muito em comum: uma beleza estonteante, um carisma inegável, uma popularidade internacional e, o mais importante, de um total desdém um pelo outro. Em conversa exclusiva com o IG Queer, o diretor do longa, Matthew Lopes, afirma que espera que, a partir de Vermelho, Branco e Sangue Azul, seja cada vez mais permitido que mais filmes com a temática queer sejam produzidos em grandes plataformas e não somente no cenário audiovisual independente. Há um equívoco em Hollywood em pensar que o público não consegue lidar com dois homens ou duas mulheres fazendo sexo na tela e, por isso, tradicionalmente, os cineastas têm sido encorajados ou ordenados a evitar este tipo de cena, critica o diretor. O fato de as cenas de sexo neste filme não apenas não terem sido rejeitadas pelo público, mas também celebradas, prova o quão falsa é essa premissa. Matthew Lopes tem 46 anos, é um dramaturgo, diretor e roteirista. Sua peça The Inheritance, A Herança, em tradução, dirigida por Stephen Daldry, estreou no teatro Young Vic de Londres em 2018 e foi chamada de a peça americana mais importante do século e levou os prêmios Tony Award e Glad Media Award pela obra. Ai, gente, é isso. Por mais amores e sexozinhos gostosos com pessoas diferentes, de sexualidades e gêneros diferentes do cis hétero.
Já tava muito mais que na hora.
Representatividade é sobre olhar pros lados e perceber como as pessoas são diversas e como é bonito ser diferente. O link pra matéria tá na descrição do episódio. Deu na Folha de São Paulo. Discussão delirante sobre casamento homoafetivo deveria envergonhar políticos. Publicado em 20 de setembro de 2023, via blog Todas as Letras. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Uma audiência pública deve ser realizada na semana que vem para que depois seja votado o projeto de lei que pretende proibir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Hoje, as uniões são garantidas por decisão do Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Em 2019, o podcast que deu origem a este blog retratou o pânico que se instaurou em parte da comunidade LGBTQIA+, com a eleição de Jair Bolsonaro. Casais homoafetivos representativos correram aos cartórios com medo de que as uniões fossem proibidas. A proposta vem agora, no governo Lula, a partir de um congresso que se diz conservador, mas que está mais para delirante. O texto do projeto de lei é um tipo de esculhambação com o eleitor brasileiro. O relator, deputado pastor Eurico, quer que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo se equipare ao casamento ou à entidade familiar. É uma alucinação querer legislar sobre o que é ou não família no país em que mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 2022, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Essa pauta, por exemplo, poderia ser vista com agilidade pelo Parlamento Brasileiro. Parlamentares brasileiros queimam o dinheiro público numa comissão da Câmara, enquanto 2 milhões de meninas e meninos estão fora da escola em todo o país, estima a Unicef. Outra discussão urgente. O Brasil tem muita coisa urgente para ser debatida e resolvida, mas falar sobre evasão escolar, violência, drogas, fome e tantas outras coisas é também aceitar que precisamos mudar em muitos aspectos e mexer com os super-ricos. Estão há séculos acumulando riquezas em prol do adoecimento do povo pobre e trabalhador deste país, desde a sua invasão e exploração de matéria-prima, graças ao modelo mercantilista que já existia nos países da Europa. Ou seja, fodidas desde 1500 por um sistema fadado ao fracasso.
Eu tô cansada!
O que destrói ainda mais a saúde do nosso povo é o fanatismo religioso disfarçado de salvação da população, de um mal que ninguém sabe explicar o que é ou o que ele vai fazer de verdade. Mas esse mal assombra demais. Enfim, essa galera domina porque nós temos permitido, por nos negarmos a entender como o nosso país funciona.
Então se informe, querido.
E para conferir a matéria na íntegra, é só clicar no link que tá aí na descrição do episódio. É comissão querendo acabar com casamento igualitário e deputado sendo transfóbico no parlamento.
Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios.
É bissexual tendo que reafirmar a bissexualidade mais outras 500 vezes durante o ano.
Se dane, cansei.
Ô, semaninha longa essa, né?
Porra.
Mas fica aqui mais um pouco que tá começando agora o Giro BDB. É, gente, Erika Hilton é a mulher mais resiliente do planeta Terra. Depois de sofrer transfobia no plenário e ser chamada de
amigo
pelo deputado pastor sargento Isidório,
é sim transfobia escrachada.
Ela protocolou um processo pedindo indenização de 3 milhões de aros.
A direita surta!
Bora ver, né, dona Justiça?
Bora querer?
Inclusive, essa reunião da comissão foi tão pesada que a deputada Dayana teve problemas de saúde e foi internada por causa de um apendicite.
Que porra é essa?
Imagina, o apêndice da mulher estourou por conta dessa reunião.
Pelo amor de Deus!
Ainda teve Nicole Balls dando um show de amores, falando que deseja tudo de melhor pro ex-marido, Marcelo Bimbi, que se declarou
ex-hétero
recentemente.
Tá de sacanagem, né?
E já que a gente tá falando de bissexualidade, mesmo com o povo morrendo de medo desse termo, o que é que vocês têm na cabeça pra ficar enchendo o saco da gente?
Eu não quero perder meu réu primário.
Como diz o Manifesto Bissexual, estamos cansados.
Você tá me entendendo?
Então, esqueço a Anitta, Jão, Rodrigo Simas, eu, Roger e todos que já nos declaramos bissexuais em paz pelo amor de qualquer entidade que existe por aí.
A LGBT não tem um dia de paz.
Agora, como é de praxe, vamos rapidinho de giro internacional.
Vou me rezar hoje.
Angelica Ross acusou Emma Roberts de transfobia no set de American Horror Story. E aí fica aquela lição. Não adianta pensar que o país é desenvolvido. A gente tem que saber se o cérebro das pessoas também é desenvolvido.
Tá culpado!
E também teve Biden dizendo que protegeria as pessoas LGBTQIAPN+ nos Estados Unidos. Mas em pesquisa recente, as pessoas eleitoras demonstraram que direitos das comunidades LGBTQIAPN+ não são prioridades delas.
Gado, é isso.
Ou seja, a gente fica chorindo com a desgraça.
É de cair o cu da bunda mesmo.
Contexto desta que vos fala, o Giro BDB vai ficando por aqui. E é, gente, semana longa, com muitos ataques, mas a gente sobrevive desde as eras mais remotas. Vamos segurar a onda e aproveitar o sextou com descanso ou diversões e lacres.com. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E ontem foi Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e eu queria relembrar uma fala que já foi veiculada aqui de Priscila Siqueira, que é fundadora do Vale PCD.
A acessibilidade é a última coisa a ser pensada em uma festa, em um show, em um evento grande. A gente fica de fora e não tem como se orgulhar tanto. Fica olhando todo mundo vivendo suas vidas e participando ativamente e a gente está escanteado porque não estão pensando em todas as possibilidades de existência e todos os corpos.
Bora refletir?
Bora!
Agora, outro recadinho. Se você é de Brasília, aproveita para me ver, manda mensagem nas minhas DMs que eu tô aqui no primeiro encontro nacional do movimento bissexual brasileiro, fazendo cobertura pro Bom Dia Bicha e também organizando, pois sou muito mil e uma utilidades. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Moaz e Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Luan Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembrando que o Bom Dia Bicha é diário e retorna na segunda-feira a partir das 6 e ônibus, comigo mesma e com um pouco da cobertura do primeiro encontro nacional do movimento bissexual brasileiro em Brasília.
Olha que chique.
E aí, será que vem aí nossas primeiras matérias oficiais? Tá passada?
Eu tô passada.
E pra me ver por aí, vocês já sabem, o link pras minhas redes tá aí na descrição do episódio, ou vocês podem correr e me ouvir lá no Visão Voador, juntamente com Beck Cunha. A gente já está se programando e voltamos na última semana, ou seja, semana que vem.
Abafa.
Pra fazer uma festança bissexual no nosso podcast, que também é muito bissexual.
Vai dar certo.
Nos vemos por aí, galera. Um beijo. Fui.